A paz do Deus esteja com vocês. Salve. Fios, na última conversa, nós acabou falando que o espiritualista sabe que não existe ser humano e que não existe o mundo humano. Sabe que tudo é originado no Senhor dos Karmas, ou seja, o Deus, e é zelado com um propósito, que também é chamado de Oba Zelal. O propósito é criar vicissitudes para que os espíritos encarnados tenham suas provas. Diz-se também que aqueles que não vivem para o algo além ainda imaginam que há coisas a ser salvas, que o mundo precisa da sua ação para salvar, para ser salvo. Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre uma dessas coisas que os seres humanos acreditam e imaginam que precisam ter determinadas ações para salvar o mundo. Vamos falar de ecosia. Vamos falar da convivência do espiritualista com o movimento ecologista da humanidade. Como sempre, vamos conversando um pouco sobre a realidade deste movimento, deste elemento material. Ecologia é um movimento de proteção à natureza que o ser humano promove porque acha que ele é capaz de deter as condições que o mundo está e zelar um novo ambiente onde haja melhores condições de vida. Ou seja, é um movimento que supostamente tem como finalidade proteger a humanidade como um todo. Só que, como eu venho dizendo, este é um processo zelado pela mente humana. A mente humana que é egoísta por natureza, ou seja, vive a partir do eu e para o eu. A mente humana que possui como características a vontade de ganhar, a vontade de ter prazer, a vontade da fama, do reconhecimento e do elogio. Sendo assim, sendo um objeto ou algo zelado pela mente humana, este altruísmo todo tem que ser analisado. Vamos analisar. Vou relembrar uma passagem nossa numa festa da Nossa Senhora, que nós fez numa cidade do Goiás, dentro do hotel que ficava no meio de uma mata. foram diversas pessoas, diversos seres humanos que dizem-se espiritualistas, mas que no mundo humano pertencem a coletividades, a comunidades diferentes. Alguns ali, na sua mente, existia o suposto, a suposta pretensão de preservar a natureza. E outros não. Outros não tinham ideias afins com esta comunidade. Por isso, estes, vamos dizer assim, não se preocupavam com a questão ambiental. O que aconteceu na vivência dessa comunidade que se formou temporariamente naquele momento? Aqueles que tinham afinidade com a preservação ambiental se socaram com algumas coisas que aqueles que não tinham essa afinidade faziam. Então, por exemplo, uma moça veio falar com eu que haviam pessoas jogando cigarro no meio da mata e que aquilo não estava de acordo com a preservação do ambiente. Dizia ela para eu que aquilo era uma falta grave, porque afinal de contas, aquele hotel foi criado para incentivar e ensinar as pessoas a preservar a natureza. Essa seria a função do ecologista, né? Chamar a atenção daqueles que não preservam o ambiente. Aí eu perguntei para a moça, primeiro detalhe, o cigarro é feito do quê? O que compõe um cigarro? É algum elemento que não exista na natureza? Ela me diz, tem os produtos químicos. Mas o produto químico vem da natureza. Então, na verdade, quem estava jogando cigarro no mato estava devolvendo natureza à natureza. Só que, para o ambientalista, cigarro não pertence à natureza. É sujeira, é lixo. Mas por que ele tem essa visão? Apesar de tudo que está no cigarro ser da natureza, porque ele não gosta, porque ele assa o cigarro feio e assa a planta bonita. Começa por aí o detalhe. O ambientalismo, as práticas ambientalistas que a mente, de como posso dizer, que a mente trabalha, elas estão sujeitas às interpretações individuais de cada um. O que você gosta é aceito, o que você não gosta não é aceito. Então, com isso, nós começamos a demitificar a questão do ambientalismo. Ninguém, não existe um ambientalismo. O que existe é o que eu quero, e o que eu quero tem que acontecer porque para que eu ganhe. Nada a ver com proteção ao meio ambiente, nada a ver com preocupação com as relações futuras, mas lucro individual e imediato. Segundo detalhe que eu dei como resposta a essa moça, eu disse: você me diz que esse hotel foi feito para divulgar, ensinar e ajudar na proteção do meio ambiente. Agora, esse hotel é uma casa. E essa casa foi erguida dentro de uma mata. Minha pergunta: aonde está a mata que foi arrancada para se construir isso? Ou seja, se matou a mata para construir um hotel, para ensinar a preservar a mata. Ah, Alan Carlo, óbvio, guiado pela mente humana, me deu milhares de desculpas. Mas veja, mais uma vez, ali pode. O que eu quero fazer, pode. Ah, se eu quero ter um hotel, e mesmo que eu seja ecologista, a mente vai que há motivos para que o hotel exista. Porque assim ela ganha. É este detalhe que nós vem batendo nas últimas conversas. A mente é hipócrita. E qualquer movimento humano que aparentemente é dedicado à maioria, é dedicado ao planeta, na verdade, só é vivido por aquele que acha que aquilo é importante, por aquele que gosta, e com isso ele passa a viver a realização daquilo como um lucro individual, como um ganho individual. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já viram o ecologista que não tem carro? Vocês já viram o ecologista que não tem a sua casa para morar, seja pobre ou alugada? É, para se construir um carro, para se construir uma casa, é preciso destruir a natureza. Para que há ruas para o carro andar, para que há espaços para construir a casa, para obter os materiais necessários para fazer uma coisa ou outra. Aí pode. Para ele ter a casa dele, pode destruir uma montanha para tirar cimento. Pode que há problema no rio para tirar terra. Volto a dizer, eu não estou atacando ninguém. O que eu estou querendo mostrar é que a mente humana, ela não trabalha com motivos sublimes. Ela não trabalha com motivações de atender a todos, mas ela está sempre condicionada ao que quer. E a partir, e para esconder este condicionamento, ela cria verdades hipócritas. E uma das verdades hipócritas que o espiritualista distingue muito bem é a questão de salvar o planeta. É preciso que vocês entendam uma coisa. Não existem planetas. O que existe é algo chamado universo. Tudo que vocês chamam de planetas são apenas que ações ilusórias, fantasmagóricas, maia, como quis na Sama, dentro do universo. Eles existem para atender a obra zelal. Essas criações existem para atender a obra zelal, ou seja, para atender o processo de evolução dos espíritos. E se é encarnação, Deus é a causa primária, porque Ele é o Senhor do Karma. Então, não existe planeta a ser salvo, porque cada planeta está e sempre está lá, de acordo com a vicissitude daqueles que habitam ali. O rio não está poluído porque as indústrias jogam coisas, porque as pessoas usam. Não! O rio está poluído porque aquela poluição é a vicissitude das comunidades que vivem perto dele e de todas as comunidades do planeta. A urgência de mata não aconteceu porque o homem foi lá e cortou, mas o ato do homem ir lá e cortar já é uma teatralização para zelar determinada vicissitude. É isso que o espiritualista compreende quando ele, ao saber que existe em si algo além da matéria, vivo para este algo mais. Aquele que, sabendo ou não que existe algo, mas não vivo para este algo, ainda acha que há um planeta a ser salvo. O espiritualista, sabendo que existe este algo mais e vivendo para ele, sabe que tudo sempre está salvo. Porque tudo está sempre de acordo com o que o espírito precisa para poder ter a sua povação. Como eu já disse em outras oportunidades, eu não estou atacando ninguém, não estou fazendo apologia ao corte da madeira, a sujar o lixo, a qualquer coisa. Porque eu, como espiritualista, eu conheço que tudo vai acontecer como tiver que acontecer. E que não há culpados, não há zeladores dessa situação. A não ser o próprio espírito por pichijar dessa vicissitude. Então eu não poderia atacar ninguém, não poderia acusar ninguém, não poderia defender nada. A única coisa que eu defendo, por de conhecer a realidade, é que o espiritualista aproveite a oportunidade que está tendo. Sabe, tem uma coisa que vocês, espiritualistas e espíritas, esquecem quando se fala de vida humana. Esquecem que vocês empolaram, pediram para ter a oportunidade de encarnar. E pediram porque sabiam que aquilo que vocês iam ser instigados a viver pela mente é algo que os afasta de Deus. É isso, filhos. Quando você se pende à condição humana de vida, quando você se pende à necessidade de uma vida humana que só contenha situações positivas, você está cedendo à tentação e por isso se afastando de Deus. O espiritualista, ele não se preocupa em reclamar do governo, não se preocupa em movimentos ecológicos. Ele pode até participar de tudo isso sem problema algum, mas o objetivo fundamental da sua existência não é este. Por isso, ele está sempre, como nós a conversou, ele está sempre atento ao seu mundo interno para não deixar essas criações mentais com capa de algo muito bom, muito importante, dominar o seu estado de espírito, dominar a sua razão ao estar vivendo aquele momento. Eis aí então mais um momento difícil de ser falado, porque a maioria dos seres humanos são de espiritualistas que apenas acreditam no mundo espiritual, mas não vive para ele. São muito importantes estes aspectos da vida que nós temos conversado recentemente, mas que para aquele que sabe que o reino deles não pertence a este mundo, para estes a preocupação não está em salvar o mundo, mas sim em se salvar, mas sim em aproveitar a encarnação. Como temos deixado em todas as conversas, sempre um corrimão para se apoiar, agora neste finalzinho, rapidamente eu usei ele, o corrimão desta conversa. Para o espiritualista, o reino dele não pertence a este mundo. E por isso, ele não se ocupa ou se preocupa com as coisas deste mundo. Como Cristo ensinou, se ele vê uma pérola de grande valor, ele sai correndo e vende tudo o que ele tem só para comprar aquela pérola. Assim é o reino do céu para o mestre. É assim se chega ao reino do céu. Ou ainda, como ele diz, não ameaçando bens na terra, mas no céu. Por isso, o espiritualista, quando se fala em qualquer movimento, de qualquer aspecto que esteja apenas aprisionado à questão humana, ele não torna isso uma coisa importante na sua existência. Ele, que está sempre voltado para Deus, continua em paz e harmonia, sem acusar ninguém de nada, dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Esse aproveita a encarnação e aproxima-se de Deus.